Programa UEMP de Rádio.
Boa noite, queridos ouvintes da cidade de Bandeirantes e de toda a nossa região. É com imensa satisfação que estamos iniciando mais um programa UEMP de Rádio. Este programa é elaborado para você, amigos da nossa cidade, com o objetivo de levar informações e respostas sobre questões e dúvidas do seu dia a dia. Sou Amanda Castilho, estudante do nono semestre de Medicina Veterinária. E hoje estamos aqui com Clara Franco, Isabela Noronha e Jennifer Dalla, também acadêmicas do nono semestre de Medicina Veterinária. Hoje, nosso tema é sobre zoonoses, que gera muitas dúvidas para a população. Aqui esperamos esclarecer as diversas dúvidas sobre esse assunto. É muito importante, vocês que estão nos ouvindo, prestem muita atenção nas informações que vamos levar até a sua casa ou em seu trabalho, por isso fiquem conosco. As zoonoses são doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Elas representam uma importante preocupação para a saúde pública, pois podem ter impactos significativos na saúde das populações e na economia global. Existem várias maneiras pelas quais as zoonoses podem ser transmitidas. De forma direta, quando é transmitido de um animal para um ser humano, através do contato físico direto, como a raiva. De forma indireta, quando é transmitido através de vetores, como mosquitos, carrapatos ou pulgas. Como a febre maculosa, que vem tendo aumento de casos no estado de São Paulo, e é transmitida pela picada do carrapato. E outra forma de transmissão indireta é pelo consumo de alimentos contaminados. Algumas doenças podem ser transmitidas aos seres humanos por meio do consumo de carne crua ou mal cozida, leite não pasteurizado ou alimentos contaminados por fezes de animais. As doenças podem ser transmitidas por bactérias, vírus, parasitos e representam um grande problema de saúde pública em todo o mundo. As zoonoses de maior relevância para a saúde pública são a raiva, a leptospirose, a brucelose, a leishmaniose e toxoplasmose. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a raiva. A raiva é uma doença viral e aguda, com letalidade próxima a 100%, e afeta o sistema nervoso central, causando uma inflamação do cérebro progressiva. É transmitida ao homem pela saliva e por meio da mordida de animais que possuem a doença, como cães, gatos e morcegos. É preciso estar atento aos sinais. Um animal que não foi vacinado e se infectou pode apresentar sintomas como isolamento, excesso de saliva, falta de coordenação dos membros, dificuldade em engolir, pode ter fobia à água e até mesmo apresentar paralisia.
Caso um humano seja mordido por esse mesmo animal, os sintomas podem variar de acordo com a fase da doença. Durante 2 a 10 dias, apresentam sintomas inespecíficos, como mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, dores de cabeça, náuseas, dor de garganta, irritabilidade e inquietude. Quando ela progride, surgem manifestações mais graves como ansiedade, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, convulsões, entre alguns outros sintomas. A prevenção é feita através da vacinação anual dos animais de companhia, dos rebanhos e cavalos, além de nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais. Se houver suspeita de casos de raiva animal, deve-se rapidamente chamar o médico veterinário e, em casos de contato dos humanos com o animal infectado, o mesmo deve procurar um médico e informar a vigilância sanitária. Já a leptospirose é uma doença bacteriana transmitida principalmente pela urina de animais infectados, como ratos, cães e gado. A infecção pode ocorrer por meio do contato com água ou solo contaminados. A penetração da bactéria ocorre através de lesões na pele, pela mucosa ou quando a pele íntegra fica imersa por longo período em água contaminada. Os sintomas apresentados nos seres humanos são de febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite, náuseas, diarreia, dor nas articulações, dor ocular e tosse na fase precoce. Na fase tardia, o ser humano pode apresentar icterícia, insuficiência renal, hemorragia, lesão pulmonar, insuficiência respiratória, podendo evoluir para um problema cardíaco, pancreático e distúrbios neurológicos. A prevenção é feita principalmente através do controle dos roedores na área urbana e rural, através de adequação do saneamento básico, melhoria nas habitações humanas, evitar contato com água ou lama de enchentes, e pode-se usar água sanitária para desinfetar reservatórios de água. E a principal forma de prevenção é realizar a vacinação dos animais de companhia, que seriam cães e gatos, e dos animais de produção, como forma de não haver disseminação da doença.
Agora, falando um pouquinho da brucelose, se trata de uma doença transmitida pelo contato direto ou indireto com animais de produção, como bois, vacas, ovelhas, búfalos, porcos ou até mesmo cães, através da injeção de leite não pasteurizado, produtos lácteos contaminados, carne mal passada ou crua e até mesmo pela via respiratória. É uma doença muito importante para os produtores rurais levarem em conta, já que além de trazer problemas para o ser humano, ela também traz problemas na reprodução e produção dos animais. Os sinais clínicos nos animais podem ser inflamação nas articulações e nos testículos nos machos, abortamento recorrente, retenção de placenta, corrimento vaginal. Já no caso dos seres humanos, os sintomas podem ser febre, sudorese, dor de cabeça, dores musculares, cansaço, perda de peso, náuseas, vômitos, mal-estar, calafrios e, no caso de mulheres grávidas, pode ocorrer o aborto. Vale ressaltar que no aborto, que se trata dos resíduos fetais e anexos embrionários no momento do abortamento dos animais de produção, são conteúdos com grande quantidade de bactérias, denominada Brucella abortus, e que podem contaminar o ambiente que ocorre o abortamento e até mesmo a pessoa que está manipulando o conteúdo, caso essa manipulação seja incorreta. Além disso, esse produto eliminado é o melhor material para diagnóstico da doença no rebanho, quando devidamente encaminhado. A prevenção da doença é por consumir apenas leite fervido ou pasteurizado, consumir carnes, vísceras e derivados de carne sempre bem cozidas, com boa higiene e desinfecção dos locais de produção animal e de produtos derivados. Não alimentar com os cães, com produtos de origem animal cru. E também, como já mencionado anteriormente, a vacinação adequada nas fêmeas do rebanho contra a brucelose. No caso da toxoplasmose, ela também é uma zoonose e é uma infecção causada pelo parasita Toxoplasma gondii. E a infecção pode ocorrer através do contato com fezes de gatos contaminadas ou consumo de carne crua ou mal passada. Além da ingestão de carne crua ou mal passada, tanto bovina, suína ou de frango, alimentos mal lavados como verduras e legumes, a transmissão pode ocorrer também pela ingestão de água contaminada. A toxoplasmose pode ser especialmente perigosa para as mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico comprometido. Em relação às medidas de prevenção, basta manter os bons hábitos de higiene com a caixinha de areia do seu gato, lavar as mãos sempre que limpar a caixa de areia ou trocar a areia e, é claro, evitar o consumo de alimentos crus ou mal passados. E evitar o acesso do seu gato à rua, não oferecer alimentos crus ao mesmo também.
Falando um pouquinho sobre a leishmaniose, é uma zoonose de grande importância para a saúde pública, sendo causada por protozoários, que são transmitidos aos seres humanos por meio da picada de mosquitos flebótomos, também conhecidos como mosquito palha ou birigui.
Essa doença pode afetar tanto animais quanto humanos. É classificada em leishmaniose tegumentar e visceral. A leishmaniose visceral, ela afeta principalmente órgãos internos, como fígado, baço e medula óssea, e pode ser fatal se não tratada. Já a leishmaniose tegumentar afeta a pele e as mucosas e causa lesões cutâneas. Os animais infectados podem ser fonte de infecção para outros animais e para as pessoas também. Lembrando que casos caninos geralmente precedem os casos humanos. Os sintomas apresentados nos homens podem ser de febre de longa duração, perda de apetite, emagrecimento, fraqueza, barriga inchada pelo aumento do baço e do fígado, anemia, dentre outras manifestações clínicas. E no caso dos cães, são perda de apetite, emagrecimento progressivo, feridas na pele que demoram a cicatrizar, principalmente no focinho, orelhas, articulações e cauda, descamação e perda de pelos. O destaque principal é o crescimento anormal das unhas, e o animal também apresenta diarreia que pode conter sangue e vômito. A prevenção e o controle da leishmaniose são desafios complexos envolvendo medidas tanto no âmbito humano quanto no animal. O uso de repelentes e mosquiteiros, a eliminação de criadouros do mosquito palha e o controle de vetores são medidas importantes para reduzir a transmissão. Em cães, o uso de coleiras, repelentes de insetos, manter o abrigo dos animais sempre limpo, sem fezes ou resto de alimento, e também o uso de telas ajuda a evitar a disseminação da doença. Vale lembrar que os cães tratados não são curados parasitologicamente. Tratamento da leishmaniose visceral canina com medicamentos de uso humano é proibido. Pode apenas ser realizado o tratamento com medicamentos de uso exclusivo em cães, associado sempre ao uso contínuo de coleiras repelentes, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Ministério da Saúde. Porém, os custos são extremamente altos, sendo então a melhor forma sempre a prevenção. E essa prevenção pode ser feita através da vacinação dos animais. Então, é importante ressaltar que existem muitas outras zoonoses relevantes para a saúde pública, e as medidas de prevenção variam de acordo com cada doença. Porém, a melhor forma de prevenção dessa transmissão das doenças dos animais para os homens é muitas vezes, dependendo da doença, a simples vacinação dos seus animais, tanto de companhia como os rebanhos, garantindo a proteção para eles e para nós seres humanos, e também se atentar em como consumimos os alimentos de origem animal.
Bom, espero que nós possamos ter contribuído com algumas informações para vocês. Uma boa noite. O programa UEMP de Rádio volta no próximo sábado.
Programa UEMP de Rádio.